Sérgio Duarte, criador do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Alegria de Viver. Dos normais, vamos dizer que são normais, porque já estamos a fazer isto há quase um ano. Vamos no episódio 52, deste já sexta-feira de uma hora. E hoje temos connosco um convidado muito especial, Owen Rodrigues, que vem aqui falar-nos como responsável, principal responsável da primeira marcha LGBTQIA+, em Ovar. É isso, Owen?
Certo.
Acertei?
Sim, sim.
Ovar, fixe. Primeiro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. É a primeira vez que estás a fazer um programa de rádio e, portanto, vamos a isso. É?
Então, Sérgio, vocês hoje têm uma festa que vai acontecer aqui nas instalações da Casa do Povo, aqui mesmo no andar de cima. Queres falar um bocado sobre qual é o programa de festas?
Então, vai começar às 10 da noite e já vamos fazer história porque é o primeiro drag show a acontecer em Ovar.
Caramba.
História mesmo, porque... E quem são os drags?
Então, temos a Leia, que é uma drag queen de Aveiro, a Crystal Queen, que é a drag queen do Porto. Temos depois o coletivo dos Kings of Quitéria, que é o foco em drag kings, mas que acolhe todo o tipo de drags que existe.
O que é a diferença entre drag king e queen? Desculpa a minha ignorância.
Então, drag queens normalmente são o exagero da feminilidade da mulher. Uhum. Não interessa o género da pessoa que esteja a caracterizar. E o drag king é o contrário. Depois já há pessoas como eu, que também faço drag, que sou um drag sem género. E já misturo todas as características dos géneros, mas depois temos, por exemplo, drag creatures, que são pessoas que fazem normalmente drag de criaturas do submundo, por exemplo.
Ok.
Ou seja, há imensas expressões artísticas no mundo drag.
Quanto tempo é que demoras a preparar o teu outfit?
Ok, então, eu como tenho problemas sensoriais, eu uso pouca maquilhagem, portanto, uma hora mais ou menos. Sim. Mas, por exemplo, a minha main drag, que é a Crystal Queen, é à volta de umas 3 horas para ficar completamente pronto.
Sim, mas eu há uns anos...
Eu não consigo dedicar a nada que exija preparação de 3 horas.
Vá.
É muita dedicação, muita dedicação.
Sim.
E a parte, o que é que achas... Que é que uma pessoa gosta mais, é do caminho até chegar lá, essa preparação ou a atuação em si? Porque por 3 horas ainda é preciso.
Epá, é uma maratona.
É assim, eu acho que quem faz drag, ou mesmo quem faz qualquer expressão de arte, faz por gosto, porque músicos por vezes demoram 6 ou 8 horas a preparar-se.
Yeah. Sim. Pois acho que o problema é meu mesmo. Aqui é mesmo meu.
Acho que quando gostamos do que estamos a fazer, não.
Ok.
Opa, eu aqui há uns anos tive a oportunidade de passar música. Foi a primeira e última
convidada
até agora que fui passar música. Íamos os dois. Tu acabaste por ter um imprevisto qualquer, não pudeste ir. Então fui eu sozinho, de fato. Pá, tudo nervoso. Passar música também para uma festa. Neste caso era para o Pride, da Aveiro. Também para. Para a organização da marcha LGBTQIA da Aveiro.
Uhum.
E pá, foi, também estavam lá drag queens. Foi mesmo uma experiência fixe para mim. Apesar de lá estar, eu ia nervoso porque eu não sei passar música.
O problema era esse.
Não, era porque eu queria, por um lado, queria que a playlist fosse fixe e do lado das pessoas. Só que depois as transições eram tudo a martelo mesmo. Era horrível. Mas o pessoal foi porreiro e recebeu bem. Mas tipo, imagina, no meio daquele pessoal todo, eu lá de fato a passar música.
Sim, porque quem foi convidado não fomos nós, foi a personagem que temos. Que eu ontem, quando te liguei e disse opá, nós fazemos parte do Jovem Conservador Direita, partindo eu do princípio, toda a gente conhece isso. E Estupidez minha, porque obviamente nem toda a gente conhece isto, e houve um silêncio do lado do muito grande do género. Um gajo conservador de direita quer falar comigo, mais um para me achincalhar, é isso? Foi isso que pensaste?
Eu digo, oh, peraí, deixa-me ver onde é que eu estou a participar.
Olha, nós somos do podcast do Chega de Ovar e vamos convidar-te para vires falar da marcha. Não, era tipo armadilha mesmo, não.
Opa, sim.
Mas pronto, e então, para além do show drag, há mais. O que é que vai haver mais?
Primeiro, se calhar. Desculpa, sim. Vai haver mais alguma coisa hoje para não interromper este.
Ou seja, a festa que vai haver hoje é especialmente uma festa de agregação de fundos para a marcha que vai acontecer. E acreditemos que o drag show seja mais ou menos até à meia-noite e meia. E depois, a partir da meia-noite e meia até às duas, vai ser música para o pessoal sair ainda mais bem disposto.
Ok.
Da festa.
Fixe. Sim. Portanto, é assim: nós normalmente, isto depois sai em podcast no outro dia, quando as pessoas ouvirem isto, não pensem que é hoje no dia em que estão a ouvir, é hoje, dia 30 de junho,
sim,
às 10 da noite, na Casa do Povo.
Sexta-feira.
Exato, ser mais específico ainda. Sexta-feira, na Casa do Povo, aqui no edifício da AVFM. Quem estiver a ouvir, aproveitem. E a minha pergunta para ti era: como é que surgiu esta necessidade de organizar uma marcha em Ovar? O porquê que é necessário em Ovar? Eu sei que é necessário em todo lado, mas o porquê especificamente em Ovar?
Então, acima de tudo, o que me levou a fazer a marcha em Ovar foi que eu pensei que, apesar que eu ganhei amor pelo Porto por ter estudado lá, eu cresci em Ovar. Eu tenho amor ainda maior por Ovar do que pelo Porto. Só que eu pensei que eu não tenho um espaço que eu possa dizer que é seguro estar.
Ok.
Não tenho uma discoteca que eu possa dizer também que é segura para mim. Enquanto que no Porto tenho bares que têm a bandeira colada à entrada ou a bandeira no vidro, não têm receio nenhum de mostrar que são um bar LGBTQIA mais friendly, uhum, ou seja, amigável, um espaço, yeah, seguro, e que eu sei que eu vou entrar naquele sítio e não vou sofrer um ataque de ódio ou uma agressão de ódio.
Sim.
Porque não digo que no Porto não aconteça. Porque, infelizmente, os maus hábitos, que não é um bar queer, mas foi adotado, uhum, por nós.
Sim, sim.
Aconteceu um casal de dois homens terem sido agredidos dentro do local e as seguranças, em vez de os protegerem, uhum, meteram-nos cá fora junto com os agressores. Uhum. Eles continuaram a ser agredidos cá fora.
Yeah.
E o que eu quero, acima de tudo...
Sim, e Maus Hábitos tem fama e é um sítio de super gay friendly, mas pronto, mesmo nesses sítios isso acontece, portanto, sim, em meios como cá em Ovar, então,
que não tem nada classificado como LGBT friendly,
sim.
É muito mais fácil de acontecer. Pois. Mas também não é esse o único motivo. É que, assim como eu tenho a experiência com a minha família, imensos amigos meus têm a mesma experiência negativa com a família. Crescer com discursos de ódio à hora de jantar e à hora do almoço.
Yeah.
Tenho amigos meus que, infelizmente, foram espancados e expulsos de casa pela sua orientação sexual. No meu caso, não foi pela minha orientação sexual, foi pela minha identidade de género. Não fui expulso de casa, mas não reconhecem, uhum, não querem aceitar o meu nome, não querem aceitar os meus pronomes masculinos, nem a minha transição. E quero que, então, trazer, acima de tudo, sensibilidade para a família, porque se nós não temos o amor da família, depois nós crescemos pessoas que nunca vamos conseguir confiar em ninguém e ter dificuldade em ter amor.
Isso é que muita gente
que não percebe essa necessidade que a comunidade tem de se juntar. Porque ao fim e ao cabo, em muitas situações, acabam por ser família.
Sim.
Ou, é. E que é o sítio seguro para vocês estarem. Porque do nosso ponto de vista de hetero, de privilegiados, conseguimos à distância, porque temos um mínimo de empatia, perceber isso. Mas não somos confrontados com essas situações em casa, enquanto vocês precisam mesmo desses espaços. E às vezes o pessoal critica as marchas e os eventos Pride e dizem porque é que é necessário, porque já podem casar, já são super aceitos, a televisão está cheia de
já têm tudo, não é?
Que necessidade é que isto tem? Não, tem necessidade porque é um evento fixe para toda a gente, sobretudo, e é divertido.
Aquela ser uma celebração
também. Acima de tudo mesmo, imagina que ultrapassamos completamente todos os preconceitos, os eventos Pride fazem sempre sentido porque são fixe, ponto final. Mas depois tem esse lado, que é o lado comunitário, que é muito importante e que nem toda a gente tem a sorte de ter uma família que os aceite, amigos que os aceite. E portanto, dou mesmo parabéns pela iniciativa, porque crescer LGBT numa cidade pequena, numa comunidade pequena como esta, é capaz de ser muito mais difícil do que numa grande, porque...
Assim, eu posso falar, por exemplo, no caso de pessoas trans. Aqui em Ovar é raro conhecer alguém trans. Enquanto que no Porto eu tenho uma carrada de amizades trans.
Sim, é verdade. Não, cidades, por exemplo, como São Francisco, que acabaram por acolher, ou seja, as pessoas quase foram em peregrinação no sentido de pá, a comunidade é grande aqui, eu posso me sentir muito mais seguro ou segura aqui nesta localização. Porque epá, muitas vezes eu acho que as pessoas não conseguem fazer um salto empático de que não é fixe tu teres de entrar num sítio onde te possas abstrair na boa. É fixe isso, não é fixe, é ter de estar sempre alerta, com um olho por cima do ombro, a pensar: pá, será que esta pessoa está a olhar para mim de uma forma estranha? Pá, só vim beber uns copos, só queria isto, não é?
Sim.
Só vim dançar, só vim, pá, whatever, não é? E ali é muito custoso. Eu acho que muitas vezes essa questão da família, a sensibilização pela família, o começar de dentro, não é?
Sim.
É muito importante. E não descurando todas as outras eventos de sensibilização, pá, mas mesmo a linguagem que usamos com os nossos filhos, há aquelas coisas, não é, da geração mais dos meus pais, de neste caso eu tenho duas filhas, as miúdas andam na pré, ou outras andam no liceu, mas esta necessidade de dizer, já tens namorado?
Pois.
Já tens isto? Que é logo aquela coisa de pá, e eu dou por mim muitas vezes a fazer aquele papel de tens namorado ou namorada ou não tens, está tudo bem.
Sim.
Está tudo bem, é tudo ok. Mas logo esta, sem querer colocar para cima dos ombros das pessoas, de que okay, estão-me sempre a dizer se eu tenho namorado ou tenho namorada, isto deve ser o normal. E portanto, se eu sentir algo que é diferente das expectativas das pessoas que eu respeito, se calhar sou eu que estou mal, não é? Muitas vezes o crescer quase com a culpa de se sentir diferente, é isto que temos de começar a mudar do núcleo, que é, pá, as pessoas têm de se sentir confortáveis no seu núcleo familiar, independentemente de como se sentem, da sua orientação sexual, de como se identificam, o que quer que seja. E acho que começa um bocadinho por aí. É assustador os tempos que vivemos agora, não é?
Sim.
Sobretudo estes tempos de internet que conseguem criar tribos tóxicas que criam muitas vezes altas paranoias. Eu não sei, tens acompanhado, não é? O Partido Chega criou agora uma página ou tem uma cena dentro da página do Partido Chega para as pessoas denunciarem as casas de banho mistas, não é?
Sim. Por acaso não sabia disso.
Como se fosse um problema que está a acontecer e de repente, porque as pessoas na casa de banho, não sei se é... Se um gajo vai à sanita das senhoras e acho que a água deve ser diferente, não é? E quando pincha para cima, sente-se outra coisa. As pessoas, parece que é entendido muitas vezes como um capricho.
Porque se tu fores um predador e quiseres atacar mulheres, é o sinal da casa de banho que te vai impedir
isso. É isso.
Não, aliás, o sinal vai ajudar.
Claro. Claro, Não consigo.
Não, tens essa percepção de que a homofobia nas redes sociais aumentou nos últimos tempos?
Sim, especialmente.
Homotransfobia.
Então, caramba. Sim, Jesus.
Especialmente eu tenho pessoas a dizer, a virem ter comigo, nem me tratam por ou, nem me tratam por um nome antigo, a dizer: achas bem? Casas de banho mistas? Com crianças? São crianças? Achas bem isso? E eu fico tipo: são crianças.
Pois é, isso.
Crianças não têm maldade nenhuma na cabeça delas.
Epá. Pois é. Pois. É daquelas coisas que.
Eu notei isso, sobretudo no Twitter, que é a rede que eu uso mais. Parece que até. Que eu sequer andava adormecido, mas há pouco tempo havia um consenso de que era ok.
Uhum.
Homofobia sempre houve, mas parecia que era que estávamos num caminho em direção ao que estava certo.
Uhum.
E eu, nos últimos dois anos, nota-se, principalmente quando chega ao mês de junho do Pride,
uhum,
parece que dizem: está aqui uma oportunidade para eu capitalizar o ódio dos meus seguidores. E então é. Isto, uma bandeira arco-íris, é grooming, é tudo coisas do pior. Mas, e não se percebe porquê, não faz sentido nenhum. Quer dizer, percebe-se, há quem estude isso. Mas é triste chegarmos a este ponto.
Eles dizem que uma drag queen a ler uma história para crianças é grooming. Por favor. Mas o padre a ler a Bíblia, não é?
Exato. Sim, sim. Pois, pá, é neste caso, não é? É sempre aquela coisa de. Temos de o que eles não respeitam é o núcleo, não é? Da instituição, vamos dizer assim. No caso do movimento LGBTQIA+. E quando no caso da Igreja Católica, opá, temos de respeitar o que está por trás é positivo e, portanto, não são umas maçãs podres. Pá, pessoas horríveis em todas as comunidades.
É, não são umas maçãs para outras, não? Números que vieram, quantidade de pedófilos na igreja.
Os que foram acusados.
Sim.
Os que foram acusados. Yeah. Os que foram acusados.
Enquanto, se formos a ver o número de pessoas da comunidade LGBT acusadas de algum tipo de crime sexual. É sim. Super mínimo.
Mas mesmo as crianças estão lá com os pais, quer dizer.
Estão acompanhadas pelos professores da escola.
Pois, e eles dizem: tipo, estão a ler histórias a sexualizar crianças. Ah, pá, muitas daquelas crianças, uma boa percentagem delas, são LGBT e faz-lhes bem, mesmo as que não são, faz-lhes bem por uma questão de empatia, terem essa experiência e pronto, é divertido. As drag queens têm têm performances engraçadas,
uhum,
é fixe para as crianças, mas pronto, tem crianças lá que são LGBT que aquilo é excelente para elas,
uhum,
para perceberem o lugar delas, para sentirem aceites, para viverem a sua liberdade, para viverem aquilo que são, e ver gente odiosa dizer: quem leva filhos a esse evento devem ir lá à Segurança Social e retirar-lhes os filhos. É de uma violência que não.
É assim, eu posso dizer que não foi uma nem duas vezes que eu ouvi que me iam retirar a minha filha por eu ser trans. Por isso, infelizmente, é.
Mas em comentários de.
A minha irmã ligou-me. A preocupação dela não foi eu ser transgénero, foi a Segurança Social, alguém vai fazer queixa e vão-te retirar a filha por estares a transicionar de género. Põe pausa na eu nunca me vou esquecer, porque ela disse: põe pausa e deixa a tua filha crescer.
Pá, é sério. Porque é espetacular para a tua filha crescer com a mãe em sofrimento.
Não faz sentido nenhum.
O pai, desculpa.
Sim. Pá, pois é. É daquelas coisas que não. Opa, que se vou dizer assim, também não queremos fazer aquele papel de é incompreensível, é incompreensível. É incompreensível, se calhar, na nossa cabeça. Acho que há motivos, vamos dizer, emocionais de pessoas que. Ou de comunidades inteiras que disseram assim: a sociedade é isto. Mais do que isto, não pode ser. Eu não consigo entender coisas novas, não é?
Sim.
Do género, o Ferrari sempre foi vermelho.
apresentaram um Ferrari roxo. Não gosto de Ferrari porque Ferrari sempre foi vermelho. Não é? É esta atitude que. E as pessoas da Ferrari pensam: é fácil. Pode não comprar.
Sim.
Mas deixa existir. Não deixa de ser um sim, Ferrari.
Estou a viver a vida dela.
E faz-me muita comichão, vamos dizer assim, esta ideia de que alguém externo deve impor a forma, não é como a pessoa deve viver, é como se deve sentir. Uhum. E isto não deixar as pessoas sentirem, quando vemos sobretudo esses movimentos ou esses partidos mais, vamos dizer, restritivos, a falarem de liberdade de expressão, já não se pode dizer nada, não temos liberdade nenhuma, e de repente o que querem é não dar liberdade a comunidades inteiras, epá, é o cúmulo da hipocrisia.
Não é? Sim, mas o mal é o mal não, mas é o cinismo, é como que isso é feito, porque eles percebem que o ódio, por exemplo, olhando para a extrema-direita americana, que, do Partido Republicano todo, que é basicamente o que orienta ideologicamente os movimentos reacionários em Portugal, porque com a globalização e com o YouTube e os podcasts, sim, é o que eles acabam por seguir, não é? E basicamente eles não têm nada para oferecer às pessoas. Não têm medidas económicas, não têm um plano de saúde, não têm estabilidade, não têm. Economicamente aquele programa é zero.
Uhum.
O que é que lhes sobra? Espicaçar o ódio.
Uhum.
Então, aqui há uns anos eram os gays, em geral.
Uhum.
Tipo, vamos atacá-los porque é um ódio, vamos promover a coesão da nossa base de apoio com base no ódio, na homofobia generalizada, homofobia, transfobia, tudo. Portanto, casamento aprovado. Para as novas gerações, eu diria que para a maioria dos miúdos quase não é uma questão isso.
Uhum.
Ainda é, mas eu falo com putos mais novos, para eles nem sequer passa pela cabeça dizer o quê? Casamento gay? Nada.
Exato.
Nem nos passa pela cabeça isso.
Uhum.
E então, ultimamente, o que é que lhes restou? Qual é o pânico moral que lhes restou? É a comunidade trans. Então vamos canalizar todo o ódio dos nossos seguidores para isto, basicamente para que eles vão votar. Eles querem lá saber das pessoas e do bem-estar. Não é, vamos, de repente, preocupamos-nos todos muito com o desporto feminino.
Sim, passou a ser a nova
ser uma coisa.
Uhum.
E vamos usar isto para canalizar.
E sobretudo eu costumo dizer isto muitas vezes aos meus, eu dou formação e digo muitas vezes às pessoas que lançam essa: e agora o que é que vai ser do desporto? E eu pensei: o que é que vai ser? Tu sabes o que é que vai ser? Vai ser horrível, porque vai haver pessoas a ganharem uma vantagem. Então espera, tu achas que pessoas vão mudar a sua identidade de género apenas e só para competirem no desporto, sem qualquer tipo de repercussões sociais do seu âmbito familiar, de todos os seus grupos de amigos? Portanto, abdicam disso tudo só para poderem, eventualmente, terem uma vantagem no mundo do desporto? É isto? Pessoas vão ter de enfrentar, as suas famílias vão ter de enfrentar tudo o resto apenas porque hoje apetece-me. É uma coisa de...
Pá, hoje apetece-me. Tens vontade de ter vantagem no desporto.
Exato. Pá, é daquelas
coisas. E há mulheres cis que foram banidas de desporto, basicamente.
Sim, sim.
Como a Caster Semenya, não é?
A Semenya, sim.
Que foi obrigada
A tomar...
Estrogênio.
Exatamente. Sim, porque tinha níveis muito elevados de testosterona.
Portanto, enfim, é uma não questão. É uma não questão usada mesmo para espicaçar esse ódio.
Não, é uma questão que depois deve ser falada no sentido de: temos isto. Uhum. Agora, como é que se faz? Sim. Pronto, está tudo bem. Mas vamos discutir no sentido construtivo, não na...
Sim.
Pá, olha, no desporto não, logo vamos mandar abaixo o movimento, não é? Pá, não... Não, vou dizer muitas vezes que não faz sentido. Estou a sentir isso, sabes?
Não, porque não faz. É assim, primeiro de tudo, se forem ver, por exemplo, mulheres trans que eram culturistas, vê-se uma grande diferença da massa muscular ao fim de um ano de estrogênio no corpo delas. Porque o estrogênio faz redistribuição de gordura, assim como a testosterona faz aos homens trans, é a distribuição de gordura. Então, uma mulher trans não é mais forte do que uma mulher cis, porque está com o mesmo nível hormonal que a mulher cis, e às vezes uma mulher cis até pode ter, como se disse há bocado, os níveis de estrogênio mais elevados. Mas eu acho que a vantagem dos desportos nem tem nada a ver com hormonas, sinceramente. Às vezes termos pernas maiores faz-nos correr mais ou saltar mais.
Sim, sim.
E é uma questão secundária. Eu acho que a prioridade neste momento é que a comunidade se sinta bem e seja aceita e seja feliz e que não seja discriminada e que as pessoas e que não haja a taxa de suicídio elevadíssima para a comunidade trans. Essa é a prioridade.
Sim.
É assim, e não
ser
violentada, porque no desporto estão literalmente a obrigar mulheres a mostrar a genitália. E eles só se estão a importar com as mulheres. Os homens trans que se fartam de ganhar medalhas lhes interessa, porque eles veem os homens trans sempre como mulheres. E o que acontece com as mulheres trans é que eles veem as mulheres trans sempre como homens. E depois acabam por sofrer assédio, porque se não mostrarem a sua genitália, não provarem que são uma mulher cis, uma mulher de verdade, não podem participar. Isso aconteceu a uma equipa inteira de futebol feminino, até saiu uma notícia que elas todas tiveram de mostrar a genitália para comprovarem que são mulheres e que não têm a vantagem sobre a outra equipa.
Ok.
Enfim.
É simplesmente ridículo.
É. Pois, eu acho que há demasiadas situações anedóticas que nem sempre são fruto da realidade, e há muito pouca disseminação precisamente de todos os casos de mulheres trans e homens trans que são violentados precisamente por quererem ser quem são, não é? E isso, continua. Acho que estamos no século XXI e devemos começar a perguntar às pessoas, que é, vocês já, eu não sei, eu acho que vi um vídeo disto, ou acho que, já não me lembro onde é que apanhei, e achei muito curioso, e tenho feito esta pergunta muitas vezes, que é, vocês custou-vos imenso chegar ao pé dos vossos pais e dizerem, olha, sou heterossexual?
Pois.
E as pessoas começam-se a rir por isso. E claro que não. Então...
não tiveram de contar sequer.
Pronto, imaginem o que é. Porquê? Porque é o expectável. Pois. Muitas vezes é o normativo, não é? É o expectável. Agora, imagina o que é tu teres o sofrimento em ti, de sentires que durante muito tempo não és normal, não é?
Entre aspas.
Não, nesse sentido, não é normal, é assim, tendo em conta o expectável.
Sentimos-nos. Outcast.
Exato, exatamente. Essa ideia do normal, tendo em conta, sim, o expectável. E de repente, poder chegar a um ponto, porque ainda faltam muitos passos para chegar a este ponto, de não tens de ter medo. É só dizer, olha, mãe, não é?
Sim. É que, por exemplo, a minha filha em minha casa já está a crescer com bandeiras na parede. Então ela um dia só vai, nem vai me dizer nada, porque para ela vai ser normal.
Sim,
é completamente normativo ser queer naquela casa.
Não estava a transmitir isso
no Facebook, não. Pois. Ups. Mas temos áudio.
Temos, epá. Mas não estava a gravar mesmo tudo.
Pronto. Não sei. Mas estava a gravar o áudio.
O áudio deve.
O áudio está a gravar.
Está a gravar, sim. Porque
está a passar na rádio.
Sim.
Agora, eu esqueci-me de uma coisa, cometi um erro, peço desculpa. Não iniciei a transmissão online. Fogo.
Ficas banido de estar nessa cadeira durante os próximos 3 episódios.
Epá, desculpem, é sério, peço desculpa. Fogo. Parvoíce. Pronto. Já não sei o que estávamos a falar.
Não, estávamos a falar sobre isso, de o Owen na casa dele é. Perfeitamente.
Ah, exato.
Sim, estávamos então a falar da normatividade em casa. A minha casa vai ser o oposto de uma casa heteronormativa. E a minha casa é uma casa, pode-se dizer, queer normativa, basicamente.
Se calhar a tua filha tem de passar um ano, se calhar, numa casa de Maria Alves.
Sim, para experimentar.
A ir à tourada.
Eu não ponho, por exemplo, eu não ponho expectativas nenhumas de o que é que uma menina tem de fazer. Yeah. Como, por exemplo, colocaram-me a mim desde criança.
Claro.
A minha filha não faz a mais pequena ideia do que é sofrer de machismo em casa. Uhum. Aliás, ela sabe o que é o feminismo. Uhum. Isso eu ensino-lhe.
E quando é que tu percebeste que, na tua infância, que esse tipo de pressões te faziam sentir mal e fazer deslocada deste mundo? Deslocada. Desculpa.
Não faz mal. Então... Eu, por exemplo, por causa da minha aparência, não é? Sempre fui muito comparado a bonequinhas de porcelana. Ou seja, já sou objetificado desde criança. E só me apercebi disso há pouco tempo. O meu corpo sempre foi um objeto a nível social, mesmo desde criancinha, por causa desse tipo de comparações. E desde muito novo sempre me perguntavam se eu já tinha namorados. Uhum. A história dos namorados. E eu juro que eu tinha medo de relações. Eu só comecei a ter algum tipo de namoros por volta dos 13, 14 anos. Okay. Eu até lá não me importava com nada. Eu ficava na minha a brincar. E depois... eu ser ensinado desde criança a meter roupa a lavar, a estender a roupa, a lavar a louça.
A lida da casa, não é?
Basicamente.
São os papéis de género, sim.
Mas depois saber fazer o IRS, não faço a mais pequena ideia. É o meu irmão que faz, por acaso.
Ok. Sim, mas isso...
Porque foi ensinado desde pequenino, não é?
Aos 4 anos.
Aos 4 anos, anda cá, anda aqui para encher o IRS ao pai.
É sim, mas por acaso é isso. O meu irmão acabou por depois levar a responsabilidade do homem também desde muito cedo.
Ok.
Porque, infelizmente, eu tenho o caso de o meu pai nunca ter tido um papel em condições em casa por causa do... seu alto nível de alcoolismo, que hoje em dia já não é tão alto, porque também ele já está bem.
Okay.
O corpo dele já não aguenta. Mas é assim, durante muitos anos eu sofri com isto, ok? Eu já simplesmente fiz pazes e aceitei que o meu pai é o que é e pronto.
Okay.
Mas o meu pai, o meu irmão, por causa disso, também foi deposto muitas expectativas de género em cima.
Sim, é aquela coisa, um homem
do homem da família.
Sim,
o homem da família, não é?
Sim.
Tens de tomar conta depois disto e tudo mais. Uhum. É pá, pois. Caraca. Não, não é fácil. O teu irmão é mais velho?
Sim.
Tu?
Okay. É o primeiro. Ainda por cima, okay. É o primeiro filho.
Eu não quero, tudo ser intrusivo. Já percebi que com a tua irmã, se calhar, não funciona tão bem com o teu irmão.
Com o meu irmão funcionava até ele saber que eu sou trans.
Ok.
Eu acho que ele está a ter muita dificuldade em aceitar a minha identidade, porque inicialmente ele afastou-se um pouco, mas depois, como não via nada novo, não via o nome trocado nem nada, eu fiquei assim. Eu acho que ele deve ter pensado que eu desisti, porque ele voltou a ser o meu irmão. Mas quando foi fazer o IRS, eu disse: oh mano, olha que é capaz de já aparecer Owen nas finanças. E ele, ok, fez-me o IRS. E a próxima vez que eu estive com ele simplesmente praticamente não fala comigo.
Ok.
Ele tenta me ignorar ao máximo.
Pois, eu diria que eles também estão a fazer o percurso deles de aceitação. Eu acredito que é muito difícil para ti, mas...
Eu dou-lhes espaço, só que é assim, já é difícil a nível social existir. E a família devia ser aquele espaço que...
Onde podes regressar, não é?
Onde nos ama incondicionalmente, é essa a definição. É ter um espaço para eu poder ser quem sou. Ainda por cima, eu não estou a fazer mal a ninguém. Eu só estou a viver a minha realidade. E nem eu ter dito à minha mãe que depois de eu ter iniciado a minha transição, eu deixei de estar em guerra comigo mesmo. Uhum. Eu sinto paz. Mesmo assim, não conseguem compreender.
E quanto tempo tem esse processo?
Fez um ano em janeiro, quando eu comecei a questionar de novo. Uhum. E está a fazer agora um ano, este próximo mês, que eu aceito. Que eu aceitei a minha identidade por completo e encaixei-me numa definição que me deixa confortável, que é como transmasculino não binário.
Okay.
E também foi tão difícil chegar aqui, porque eu crescia só a conhecer pessoas transbinárias, que são os homens trans e as mulheres trans. Okay. Então eu não me identificava. Então eu achava só que, pronto, eu era alguém mais masculino. Ou seja, eu achava que era simplesmente uma mulher mais masculina.
Ok.
Não percebia.
Então, o teu pronome é ele?
Eu uso, a nível social, os pronomes ele, uhum. Mas quando tenho de preencher algum documento ou dizer os meus pronomes, eu digo que uso masculinos e neutros.
Ok.
Porque prefiro mil vezes que me tratem no neutro do que no feminino. Uhum. Ou seja, terem esses dois pronomes na cabeça quando se forem referir a mim.
Ok.
Uhum. O neutro é o elo.
É o elo.
Sim.
Há pessoas que em neutro usam, por exemplo, ele, ele ou il. Uhum. Se não estou enganado, tem várias linguagens neutras e eu sigo o sistema ELO, que foi criado por uma mulher brasileira que me esqueci o nome, uhum. Mas pesquisarem sistema ELO, ela até deixou tudo disponível na internet caso queiram aprender a linguagem neutra.
Uhum. Opa, eu esse passo para a linguagem neutra, sobretudo na língua portuguesa, que é muito binária, é uma coisa que provoca muita resistência nas pessoas, não é?
Sim, porque depois as pessoas esquecem-se que, por exemplo, eu não preciso de dizer os médicos, eu posso dizer profissionais de saúde, uhum. Ou às vezes eu digo pessoas médicas, uhum. Porque assim não estou a generalizar no masculino nem no feminino, estou a generalizar no humano.
Uhum. Pois, okay. É, mas a língua portuguesa tem essa particularidade e dizer a uma pessoa, dizer, ai, tudo aquilo que tu disseste até hoje, tenta adaptar isso, é muito complicado mesmo.
Sim, eu mesmo... próprio tive dificuldade em adaptar-me à linguagem neutra, mas eu foquei-me mesmo para aprender e fazer parte do meu vocabulário, porque eu neste momento tenho amizades não binárias, não é? Então eu quis respeitar a identidade das minhas amizades.
Uhum.
E, por exemplo, começar a dizer que são minhas amizades em vez de meus amigos. Que
é pesado.
Meus amigos, nem sempre é melhor na escrita do que a dizer. Assim, amizades sabem que é as minhas amizades. É uma amizade.
Pois, eu nem tinha pensado, quando disseste as minhas amizades, nem tinha passado pela cabeça que estivesse a usar a linguagem neutra. Pronto, estavas a falar normalmente.
Yeah.
Mas é um chip interessante. Quando uma pessoa começa a ter essa preocupação, não surge naturalmente. Com a nossa língua não surge.
Não surge.
É muito difícil.
Está mais normalizado, não é?
O plural é masculino e é isso.
Está feito. Yeah. É. Não, mas é porreiro. Onde é que nós podemos aprender mais sobre isso, sobre linguagem neutra, mesmo sobre todas, vamos dizer, as nomenclaturas que estão associadas ao movimento, onde é que a malta pode estar bem informado e não em sites como o do Chega das Casas de Banho?
Pois, então, tem o sistema ELO, que se pesquisarem sistema ELO no Google, mesmo no Instagram aparece. Uhum. Por exemplo, tem a Rede Execo, que é uma associação que ajuda pessoas trans, não binárias, em questionamento, e jovens LGBTQIA+, entre os 16 e os 30 anos, uhum. Que também tem atividades focadas só na linguagem neutra.
Okay.
E é uma associação que tem núcleos em várias cidades, como Porto, Braga, Lisboa. Eu pertenço ao núcleo do Porto. E nós tivemos uma atividade que é um dos nossos coordenadores, que ele adora o sistema ELU, e ele teve-nos ali a fazer frases para nós colocarmos a frase no neutro. E eu próprio estava tipo, como é que eu vou meter esta frase no neutro? E depois, com o que ele teve a pesquisar no dicionário e no Google, que se encontra, deu-nos essas opções todas. Nem sempre temos de ir pelo ELU. Podemos ir pelas pessoas, pelas amizades, pelos profissionais, e não ser tanto é tal generalização de género.
É bom.
Isso. Caramba. Olha, marcha, ou seja, estamos a falar de hoje há uma angariação de fundos, há festa, malta.
Sim.
Quem puder vir, venham para a festa.
Vai haver mais alguma festa até à marcha?
Não, porque esta ano já está a ser a nossa segunda festa de angariação de fundos, só que a primeira fizemos no Porto. Porque tivemos um pouco de dificuldade em encontrar um espaço cá. Até alguém me sugerir a Casa do Povo e eu contactar a Casa do Povo e o Sr. Jaime, para mim é um santo. Porque ele, para além de nos
permitir... O Senhor da Rádio, nós chamamos de assim.
Chamamos sempre o Senhor da Rádio.
É isso. Ele, para além de nos dar espaço para esta festa, ele dá-nos espaço para as atividades que nós fazemos mensais. Nós não estamos só a fazer a marcha. Nós temos a marcha, que é um evento de um dia, mas todos os meses nós fazemos uma atividade com um foco num tema. Nós, por exemplo, em abril tivemos sobre a visibilidade lésbica. A nossa primeira atividade foi explicar o mundo drag. A nossa atividade de janeiro foi fazer prendas do It Yourself depois do Natal. E porque acima de tudo nós queremos dar um lugar seguro onde as pessoas queer de Ovar podem estar e ser elas mesmas e respeitadas e divertirem-se.
Olha, como é que as pessoas podem contribuir para a angariação de fundos? Pessoas que não vão poder vir à festa, como é que podem contribuir? Há formas de o fazer?
Se falarem no Instagram, nós aceitamos MBWay. Portanto, se quiserem fazer donativos através de MBWay, é só mandar mensagem e nós damos o...
Ok. Para onde é que podem fazer isso?
Ou seja, o Instagram é marchaLGBTQIA de Ovar.
Okay.
E é só mandar mensagem direta.
Sim.
Okay,
fixe. E a marcha acontece no dia 22 de julho, às 15 horas, no Jardim Garrete. É a concentração. E acaba em frente à Câmara Municipal.
Muito bem.
Olha, eu
foi preciso autorização para essa marcha?
Não é bem autorização. É informar a Câmara, pedir um parecer favorável. Mas o que o Presidente nos explicou é que ele não tem que nos dar uma autorização. Ele... o que tem é de ter o parecer da PSP, para nós termos a segurança da PSP, porque se nós nos manifestarmos sem informar, é considerada uma... Como é que se diz em português? Uma riot?
Mutim.
Yeah. E somos presos.
Ok.
Então, não é bem à base de autorização, mas sim informar o direito que eu tenho de manifestar.
Ok. Sim. Houve a abertura da câmara, sentiste isso?
Sim.
Ok.
Desde o início, por acaso sim.
Ok.
E mesmo da PSP, o senhor, o chefe Martins, ele esteve na primeira marcha de Aveiro e ele foi incrível. Ele até estava extremamente preocupado com a nossa segurança por causa dos ataques que têm havido. Porque, por exemplo, em Évora. Foi o primeiro Pride também, destruíram lá a exposição de artes, prenderam o segurança que estava a tomar conta e destruíram a arte toda. Em Felgueiras...
Houve um palhaço que foi lá de megafone também, perturbar lá uma atividade do Pride dos Pequeninos durante o dia. E eu estou com um bife com esse gajo, porque eu desafio para um debate.
Assim... por acaso o senhor, o chefe, Martim estava-me a falar que havia alguém que andava nas marchas, que ele disse-me que eles vão estar atentos, mas também para nós estarmos atentos também. O que eu ia falar de Felgueiras é que, coitados, andaram a colar os cartazes e os da rua foram todos arrancados. Só sobreviveram os que ficaram dentro dos locais, ou seja, dentro dos cafés. E mesmo no Porto, assim, é difícil o Pride em Portugal. Mesmo no Porto, que é uma marcha com 18 edições, não estou enganado. Ainda ontem passei por cartazes que tinham sido colados já há 3 dias, mais ou menos, rasgados.
E há aí um problema com a Câmara do Porto, não é? Porque o Arraial, querem pôr o Arraial num sítio diferente.
Sim, porque eles pediram para um sítio que é mais no centro, é mais acessível, enquanto que eles querem nos colocar num sítio pequeno em que nem sequer tem uma acessibilidade para alguém que, por exemplo, levava de cadeira de rodas. E é um espaço pequeno para uma marcha que tem 10 mil pessoas.
A propósito disso, eu não sei se vocês viram aquele vídeo daquela senhora do Porto que foi à Câmara do Porto a propósito destas...
A senhora Eulália, ela é da Amplos. Amplos é a Associação Mães e Pais, e não sei o resto, mas é mães e pais que têm filhos da comunidade LGBT, e eles são ativistas pelos seus filhos.
Pai, é emocionante o vídeo. Se calhar queres contar a história mais ou menos dela, ou conheces?
Então, ela tem um filho homossexual que antes de ele contar à mãe, ele fugiu de Portugal e foi viver para Amsterdão.
Sim, ele fugiu e ela não sabia porquê.
Ela não fazia ideia sequer onde é que ele estava. Ela foi procurá-lo. E ele contou-lhe: mãe, sou homossexual. E ela diz que a partir desse dia que ia ser ativista pelo filho. E é uma senhora com 70 anos.
É
da idade da minha mãe, por acaso, quase. A minha mãe tem menos de um ano, eu acho. Faz 69 este ano.
Sim, há um documentário sobre a história dela, está na RTP Play, penso que é do Jorge Pelicano, agora não me recordo do nome do documentário. Mas quando eu descobri o documentário a propósito do vídeo, que eu vi esse clipe, e de facto é mesmo enternecedor, não é?
Uhum.
Uma senhora já de uma certa idade a dizer: eu quero que o meu filho seja feliz. Se eu descobri és feliz assim, ok, então eu vou ser ativista para te ajudar e para que não haja outras pessoas a terem de fugir como tu fugiste, para não teres de lidar com a homofobia. E depois lá descobri que é um documentário sobre que conta a história dela. E
não só, a Amplos ajuda outros pais que um dia chegaram a casa e a sua criança decidiu-lhes contar ou sou homossexual, ou sou trans, ou sou bi, não é? E eles ficam: e agora? O que é que fazemos?
Yeah.
E a Amplos ajuda também os pais a orientar-se. Porque, por exemplo, quando tens só uma criança e que de repente essa criança diz que é trans, e tu viveste uma vida cis heteronormativa, não é?
Sim.
A vida toda. Não fazes a mais pequena ideia como ajudar a tua criança. E a Amplos ajuda.
Ótimo.
A orientar.
Ótimo. Eu vou fazer uma metáfora e digam-me se é ofensiva. Que é: pessoas que cozinharam a mesma coisa a vida inteira e estão sempre chateadas, têm sempre que comer a mesma coisa, de repente podem ter aqui um sítio onde podem aprender a cozinhar outras coisas e a aprender novos sabores, novas essências, novas fragrâncias, e de repente, se calhar, vão pensar: ai, o mundo é mais extenso do que isto, e olhem, não tem mal nenhum. De repente podemos, não é provar neste caso, mas podemos ter conhecimento de outras variedades, não é?
Pois é, a diversidade não é má. O mal é que tu queres impor a tua visão a toda a gente. Toda a gente tem de ser exatamente como eu e...
Yeah.
Não, o mundo não é assim, o ser humano é mais complexo do que isso, não é?
Pá, sim.
E é o que falha nessa visão desses tipos que vão perturbar as pessoas. Tipo, estão numa marcha, estão num evento delas e vão lá para, sei lá, para terem engagement com os seguidores deles, porque é isso. Eles vão lá para isso.
Sim. Porque eles não vão lá gritar sem colocar na internet.
Pois é, isso.
Vão gritar para colocar na internet.
E vão provocar, e se desbaterem é pior, porque vão dizer: estão a ver, e não, e são intolerantes, e blá blá. Se calhar merecem.
Assim, eu posso falar de uma coisa que aconteceu no Zoom do Porto, que a noite acabou e uma mulher trans estava a pagar o seu cartão e estava a explicar que sofreu de transfobia lá dentro.
Uhum.
E eu não percebi bem o que é que ele estava a dizer a ela. Uhum. Eu só sei que ela começou a dizer: pronto, é assim que vocês tratam as mulheres trans. Eu comecei a ver ela ficar extremamente incomodada. Eu estava a perguntar o que é que se passa, não é? Eu vou estar a ver alguém também trans ali a sofrer, eu não consegui perceber o que se está a passar. A senhora foi embora e eu perguntei-lhe: olha, o que é que se passou? Ele: ah, está a dizer que sofreu de transfobia? Eu também sofro aqui todas as vezes de heterofobia. E eu fiquei assim: olha lá, tu estás carregado de privilégio, tu achas que sofres de heterofobia? Onde existe privilégio não existe fobia.
Opa, ser.
E ele não quis saber do que eu disse, ele insistiu. Claro. Os amigos até disseram tipo: olha, anda embora, ou não vale a pena.
E ficasse: como é que sofre? Pois é isso, como é que sofre de heterofobia?
Não sofres.
Não estou a ter a pensar como.
É que é a mesma coisa que alguém branco dizer que sofre de racismo. Não sofre.
Opa. Pois é, que eu estou a imaginar de casos em que pode acontecer heterofobia, mas não assim de repente, não. Tipo, se eles.
Vos garanto que ninguém chega à beira de um hetero e tipo leva um murro e diz: olha, mereces este murro porque és hetero.
Sim.
Enquanto que tipo.
Tu farte isso, o hetero boi. É assim uma coisa.
Enquanto sim. Que isso às vezes é o dia a dia de uma pessoa.
Do nada.
LGBT.
Do nada.
Sim.
Ok.
Eu estou aqui todos os dias, sou discriminado por ser hetero. É uma coisa.
Pá, sim.
Assim, eu posso falar. Eu tenho autorização para falar disto, que foi com a minha mãe drag, a Crystal. Num dia normal a ir para a escola, a sair no metro de São Bento, um grupo de 6 homens de etnia negra atacaram-no.
Okay.
A sorte é que pronto, ele tem força, tem cabedal e tem gás pimenta com ele. Ele conseguiu soltar-se e mandar o gás pimenta para um deles e fugir.
Okay.
Mas assim, foi plena luz do dia.
E foi porque sim, não é?
Infelizmente esse grupo é um grupo que já desde o ano passado anda a atacar pessoas LGBT no Porto e a polícia não faz nada.
Fogo.
Porque em janeiro uma mulher trans que é amiga da minha mãe drag, da Crystal, ela até nem quer dar a cara porque ela ficou aterrorizada da vida dela. Ela no Marquês. Nós acreditamos que é o mesmo grupo porque são os 6 homens negros.
Uhum.
Atacaram-na ela e aos amigos que estavam com ela. Só que assim, a ela fizeram-lhe agressões de ódio. Porque atacaram-lhe os seios e a cara. Ela ficou sem dentes e tudo.
E a polícia não faz nada?
E ela apresentou queixa na polícia, só que não andou para a frente. Porque não se está a conseguir identificar essas pessoas.
Mudando sequer radicalmente de assunto, como é que funciona essa questão da mãe drag? Foste tu que escolheste?
Sim, fui eu que escolhi.
Ah, okay.
Às vezes são as mães e os pais drags que nos escolhem, mas eu encontrei conforto ali no meu amigo para eu iniciar o drag.
Okay.
E disse: olha, vais ser a minha mãezinha drag, pode ser? Okay. E ele disse: claro que sim.
Costumam fazer regularmente espetáculos ou não?
Ultimamente sim, por acaso sim. Acho que é por ser o Pride, na verdade.
Ok.
Épocas de Pride vai-se muitas vezes a marchas, a festas das marchas, mas ao longo do ano também fazemos pontualmente.
É fácil.
Eu ainda estou no início, eu ainda sofro muito de ansiedade, ainda fico muito nervoso. Só ainda fiz 3 atuações desde do ano passado.
E qual é o teu estilo de música?
Então, as duas que eu fiz primeiras foi uma é Brooke Candy, que é um pop feminista alternativo. Uhum. A segunda foi um DJ que é o S3RL, que era muito conhecido por fazer músicas eletrónicas de Sin Kids, né? Okay. Na altura que eu era teenager. E agora esta terceira atuação que eu fiz foi de uma banda de metalcore que é os Motionless in White. E assim, a música é, chama-se Voices e descreve o que é estar no interior de alguém da comunidade.
É
fácil. Eles são super militantes da.
Como é que se chama a banda, Sulem?
Eles chamam-se Motionless in White. Tem um nome ainda por cima um bocado difícil.
Okay.
Mas eles, aliás, desde que os ataques nos Estados Unidos começaram a subir, eles nos seus concertos começaram a ter a bandeira nos ecrãs e até fizeram uma bandeira com o logo deles e tudo mais, mesmo para demonstrar que estão do nosso lado.
Ok. Epá, muito fixe. Muito fixe mesmo. Olha, estamos a 1 minuto e meio de terminar. Como é que está a ser esta experiência? Tirando o facto de eu ser o mente capto que não pôs isto a gravar desde o início, o vídeo. E o Sérgio está a pensar nisso já, não sei quando.
Não,
foi formas de me insultar.
Eu meti a pata na poça mais que uma vez também. Peço desculpa.
Opa, sim, mas isto, vamos dizer assim, não é justificar, mas é muitas vezes, e uma das razões, é uma das muitas razões pela qual também te convidámos, é que a ignorância também está do lado das pessoas que são friendly. E eu sinto muita mesmo, ao ponto de eu vou sair daqui e vou pesquisar cenas, está bem?
Sim,
porque efetivamente há muitas coisas que eu ainda desconheço, mas que faço tensões de conhecer. Espero que pelo menos tenha sentido da nossa parte também o respeito que te queríamos prestar, uhum. E sobretudo ficamos muito honrados por teres aceitado este convite. E
dia 22 é a marcha.
Dia 22, sim, de julho, começa no Jardim Garreta em Ovar.
Sim. Pessoal do Mineiro, pessoal do Porto, pessoal daqui, pá, venham à marcha.
Pessoal de Lisboa até.
Lisboa, sim, sim.
Só tocados são baratos.
Opa, e há a malta que está a chegar de França, portanto, bora lá, vêm os imigrantes todos, bora lá, entre o Garreta e o. Não é furador, a câmara. Ou ande. Muito obrigado.
E obrigado.
E bom espetáculo já à noite, caralho.
Sim, vai ser de
arrasar. Então vá, obrigado.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Hahaha.